Olá, eu sou Fabíola Cidral e este é o podcast do UOL News, com os principais destaques do dia e as análises do colunista Josias de Souza. A pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, mostra Lula na liderança na disputa à presidência da República. 47% das intenções de voto. Mas o que chama a atenção é a evolução do presidente Jair Bolsonaro, que busca a reeleição. Ele agora tem 32%. Apesar da liderança petista, a distância entre os dois caiu de 21 para 15 pontos em 3 meses. O presidente Jair Bolsonaro é o candidato mais rejeitado, mas a taxa vem oscilando para baixo, assim como a sua avaliação positiva também vem subindo. 75% dos eleitores dizem que já estão totalmente decididos sobre o voto à presidência.
Dias depois de a Michelle Bolsonaro ter declarado que o Planalto hoje está consagrado ao Senhor Jesus, o marido dela teve uma semana infernal. O Bolsonaro ralou 3 pesquisas que encostam o sonho da reeleição numa tríade de obstáculos: uma muralha, uma pedreira e uma montanha. A muralha é representada pelo eleitorado pobre, que resiste, por ora, em ceder votos ao Bolsonaro a despeito do início do pagamento do Auxílio Brasil vitaminado. A pedreira se insinua na resistência do Lula, que, apesar do bombardeio intenso, conserva o patrimônio de metade dos votos válidos. E a montanha é a rejeição ao Bolsonaro, que continua rodando acima da casa dos 50%.
Quem traz mais detalhes sobre a pesquisa Datafolha é a diretora do Instituto, Luciana Chong.
Agora, né, Lula tem 51% dos votos válidos nesse levantamento, então está ali no limite da margem de erro, né, para a margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, então está no limite da margem de erro para ter ou não o segundo turno. E o que a gente observou nessa pesquisa é que o presidente Bolsonaro, ele conquistou 3 pontos, né, em relação à pesquisa de julho. Então, ele está pouco a pouco, né, o quadro se mantém muito estável, mas pouco a pouco a gente percebe uma movimentação do presidente Bolsonaro. Então, isso faz com que as chances de que realmente a eleição seja decidida no primeiro turno vá diminuindo, né? Há alguns meses essa chance era um pouco maior. Pelo que a gente está vendo agora, né, essa pesquisa já é um pouco menor e está ali no limite da margem de erro.
O presidente Jair Bolsonaro ignorou na live da noite desta quinta-feira a confusão em que esteve envolvido mais cedo ao tentar impedir que o youtuber Wilker Leão o filmasse após chamá-lo de tchutchuca do Centrão. Em vez disso, o chefe do executivo protagonizou atrito com os assessores pelo imposto do Whey Protein, pediu apoio para os candidatos nas eleições deste ano e falou que é o melhor marido do mundo. E, novamente, tentou se aproximar do eleitorado feminino, de quem sofre rejeição. Quem comenta sobre o comportamento de Bolsonaro nos últimos dias é o nosso colunista de política, Josias de Souza.
O Bolsonaro, ao se desentender com esse youtuber, esse Wilker Leão, é como se ele brigasse com a sua própria imagem no espelho. Porque esse sujeito é a imagem e semelhança do Bolsonaro. Ele era um cabo do Exército, passou acho que 8 anos no Exército, foi preso, como Bolsonaro, por indisciplina, porque tratava de questões militares nas redes sociais e acabou deixando o Exército, tinha a pretensão de se candidatar a deputado. Ele é um mini Bolsonaro. Quando o Bolsonaro fica fora de si, ele mostra o que tem por dentro. E o que o presidente tem por dentro não é coisa bonita, né? Ele costuma reagir assim, de forma truculenta, sempre que é contrariado. Ele já disse que queria dar um soco na boca de um repórter, e o repórter perguntou de onde veio o dinheiro que o Fabrício Queiroz depositou na conta da Michelle Bolsonaro. Ele ofende jornalista com muita frequência. Ele fez, distratou os auxiliares ali na live de ontem.
A Câmara Municipal do Rio de Janeiro cassou o mandato de Gabriel Monteiro após uma série de denúncias de estupro e assédio moral e sexual. Terceiro parlamentar mais votado nas últimas eleições, ele é réu no caso que apura a gravação de um vídeo íntimo com uma adolescente de 15 anos. Foram 48 votos a favor da cassação e 2 contra, sendo um deles do próprio vereador. Carlos Bolsonaro não participou da sessão porque está de licença. Os vereadores de centro-direita e direita foram os últimos a votar. Eles se abstiveram até o placar atingir o mínimo necessário. O clima nas galerias foi semelhante ao de um estádio de futebol, com torcidas pró e contrárias ao youtuber. Gabriel Monteiro não terá sua candidatura a deputado federal anulada automaticamente e poderá continuar com a campanha. O PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, espera que ele seja um puxador de votos no estado do Rio.
É, o que mais impressiona nesse caso, Fabíola, é como esse personagem, primeiro, chegou a uma casa legislativa e como ele sobreviveu tanto tempo. É muito desqualificado o personagem, né? Você deu um pedaço da ficha aí. Tem estupro, estupro de menores. A exploração rasteira da ex-atividade dele, ele trabalhava como PM, né? Fabricava vídeos de fazendo pose de valentão nas redes sociais. Havia de tudo na trajetória desse vereador, agora ex-vereador, exceto algum assunto que tivesse relação com interesse público. Nada que diga respeito a esse político tinha conexão com interesse público. A cassação foi muito acachapante, né? 48 votos a 2. Mas, insisto, o que impressiona é a demora. Foi preciso que os seus próprios auxiliares, os auxiliares desse vereador, levassem os lábios ao trombone e um repórter, se não me engano, da Globo News, se interessou e expôs o problema.
O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, considerou positivo o resultado do leilão de aeroportos na sétima rodada de concessão. O bloco, que inclui Congonhas, foi arrematado com lance de apenas um interessado, a espanhola Aena. Fez uma proposta de R$2,5 bilhões, um ágio de 230% em relação à outorga mínima estabelecida. Para o ministro, a falta de concorrência no leilão não se deveu à pressa do governo em realizar o certame, mas a um cenário desafiante. Também foi arrematado em lance único o bloco de aviação executiva, composto pelo Campo de Marte, em São Paulo, e Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Não houve ágio. A proposta apresentada pela XP foi de R$ 141,5 milhões, o mínimo determinado no edital. O frio pelo país. Pela primeira vez neste inverno, caiu neve em São Joaquim, na Serra de Santa Catarina, na noite desta quinta-feira. Em Bom Jardim da Serra, houve chuva congelada. Em São Paulo, a madrugada foi fria, com temperatura média de 13 graus. E a mínima de 9 graus prevista para esta sexta-feira. A associação entre o ar polar intenso que avança pela América do Sul e um centro de baixa pressão atmosférica a leste da Patagônia impulsiona a frente fria. A Defesa Civil do Estado emitiu um alerta para o frio no interior até domingo. Na região metropolitana, o tempo segue instável. A frente fria vai se afastar amanhã do litoral paulista, mas a sensação de frio vai permanecer. Chuviscos e céu encoberto em São Paulo no final de semana. No Rio de Janeiro, há previsão de ressaca no mar até a noite de sábado. A temperatura mínima no final de semana não deve passar dos 15 graus. Em visita à Ucrânia, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, alertou que qualquer dano à usina nuclear de Zaporídia, a maior da Europa, seria um suicídio. O local está sob controle russo desde os primeiros dias da guerra. Nas últimas semanas, foram intensificados os combates ao redor da usina, despertando preocupação sobre uma catástrofe nuclear. Guterres afirmou que a área precisa ser desmilitarizada e que equipamentos e pessoal militar devem ser retirados da central. Ontem, ele se reuniu na cidade de Lviv com os presidentes da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e da Turquia, Erdogan. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! UOL.